Mas o mais importante é que você descubra o prazer de servir. O prazer, a alegria de ser instrumento de Deus é algo indescritível. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, porque nós estamos pensando sempre em passos que a gente precisa dar, passos que nos ajudem no desenvolvimento da nossa própria vida, da nossa fé, e coisas que o Senhor espera de nós. A gente passou aquela semana de retorno à santidade, que para mim foi uma semana de extrema importância. Eu nem sei se esse impacto dura na vida de todos vocês que participaram, mas na minha vida pessoal continua sendo um desafio. E então, no primeiro domingo dessa série, logo depois da semana de retorno à santidade, a gente falou de mais um recomeço, porque a igreja sempre é lugar de recomeço. Muitos precisam recomeçar. Talvez você tenha uma área que você precisa recomeçar, talvez tenha uma situação tão bagunçada na sua vida que você acha que não tem mais como arrumar. Talvez a melhor coisa é começar de novo, começar do zero. Às vezes a gente fica tentando consertar uns negócios e cada vez que a gente arruma, parece que Deus passa e dá um tapa nas nossas caixinhas, porque Ele não está querendo que a gente conserte, quer que a gente recomece. Mas também falamos semana passada sobre mais um degrau. Em qualquer fase da sua vida tem um próximo degrau. Não existe um momento, enquanto nós estivermos vivos, que não tenha um próximo degrau. Eu lembro muito da história do pai, do Rick Warren. Ele era pastor e ele passou a vida inteira dele ganhando pessoas para Jesus e construindo prédios para igrejas. Foi o ministério dele. E ele estava no hospital e todo dia ele orava e dizia: Senhor, me dá mais um para Jesus. E ele começou a ganhar pessoas dentro do hospital. E ele falava de Jesus, era para as enfermeiras, para os médicos. Ele estava com câncer e às vezes ele se arrastava pelos corredores do hospital, já não podendo andar direito, e entrava nos quartos ao lado para ganhar pessoas para Jesus. E chegou uma hora que ele não podia mais e ele não tinha mais condições e ele sabia que ele ia morrer. Então o Rick estava com ele e ele pegou na mão do Rick, colocou em cima da mão dele e disse: filho, eu não posso mais, mas faça de tudo para ganhar mais alguém para Jesus. E essa foi a última coisa que ele fez. Ele sorriu e morreu. A vida dele foi ir para o próximo degrau, até o último minuto, até o último fôlego, enquanto você pode respirar. Tem mais um degrau para você. E hoje nós queremos falar acerca de ter mais um compromisso, ou então mais um nível no seu compromisso com Deus. Mateus capítulo 25, 14 a 30 diz: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. E o senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, O servo que havia recebido um veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido com juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10. Ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto, Jesus começa fazendo a seguinte declaração: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele vem numa sequência de declarações, ele usa várias metáforas para ajudar pessoas como eu e você. E na ocasião, o alvo eram os discípulos dele, os seguidores mais de perto e menos de perto, mas que estavam ali, a compreenderem um pouco melhor o reino de Deus. Porque essa é uma verdade importante que nós precisamos entender: nós não fazemos parte desse mundo, nós habitamos aqui. É como se nós mudássemos de país, mas continuássemos no sentido brasileiros. Mesmo que nós fôssemos para um outro país e nós fizéssemos dinheiro lá, mas nós estivéssemos fazendo dinheiro para trazer para a nossa pátria, para investir aqui. No passado, muitos brasileiros saíram de uma vida muito simples aqui no Brasil e às vezes pobre, e foram para países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e começaram a trabalhar, eventualmente fazendo limpeza de casas, outros foram pedreiros, outros fizeram um serviço de jardinagem, mas eles começaram a juntar dinheiro, e todo o dinheiro que eles podiam, eles mandavam para casa, para a família, e a família com o tempo comprou uma casa, depois fez mais um investimento, e alguns tinham essa intenção de, depois de um determinado tempo, voltar para o Brasil já com determinadas conquistas. Alguns acabaram ficando por lá. Mas isso é muito comum em países muito mais pobres do que a gente. Tem muito cubano nos Estados Unidos, tem muita gente de países africanos pobres que não tem nem a pretensão de comprar nada naquele país, mas estão mandando um dinheiro todo mês, da maneira que podem, usando o US Transfer ou algum desses sistemas que ainda tomam um pouco do dinheiro deles para que a sua família tenha um pouquinho de condições um pouquinho melhores. Quando você anda pelo Haiti, você vê muitas casas em construção, mas elas ficam anos em construção. Você chega lá, tem só a fundação, outras têm um pouquinho de parede, mas elas estão paradas esperando o próximo dinheiro que vem, e daí eles vão lá e compram mais bloco, mais areia, mais cimento e fazem mais um pedacinho, porque estão vivendo daquilo que os seus parentes, que conseguiram furar os bloqueios e morar num país melhor, estão mandando para casa. Imagina que essa é uma situação parecida com o que Jesus quer que a gente entenda de nós mesmos. O nosso lugar não é aqui. O nosso destino não é aqui. Aqui é lugar de crescimento, é lugar de desenvolvimento, é lugar de aprendizagem, sim, é lugar de conquistas, mas essas conquistas não são para nós. Na ilustração, Jesus usa a figura de um senhor que tem servos. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Servo é a mesma raiz de escravo. A gente usa muito servo aqui de Deus e a gente tem uma visão meio romântica desse termo. O termo servos também era usado para os súditos de uma nação, de um rei. Mas é interessante que aquele que ia servir o rei, ele abria mão dos seus direitos. Ele dava a sua vida para servir aquele rei. Aqueles que usualmente iam morar num palácio, a servir mais de perto do rei, Eles eram, na maioria das vezes, esse não era um hábito de Israel, mas em outras nações daquela época, eles eram feitos eunucos, eles eram castrados. Então aqueles homens, eles seriam privados de relações sexuais por toda a vida, porque eles seriam feitos impotentes para servir exclusivamente ao seu rei. Havia uma preocupação, porque os reis naquela época tinham muitas concubinas, muitas mulheres, então eles não queriam ameaça, mas também tinha um outro princípio por trás disso. Aquele homem abria mão de qualquer desejo pessoal e ele se dedicava exclusivamente ao serviço do seu senhor. Eu sei que isso é agressivo, é de mau gosto, quando a gente pensa, até ficar falando, em tirar os testículos de alguém e tal, fica feio a gente ficar falando aqui, mas entende o sentido por trás do termo? O termo servo é carregado de significado, alguém que abriu mão de qualquer impulso, de qualquer desejo, e que ele fez da sua vida uma oferta ao seu Senhor. Ele não vai viver para si, ele não vai conquistar para si, ele não vai sonhar, ele só vai sonhar os sonhos do seu Senhor, ele só vai trabalhar para a grandeza do seu Senhor, ele só vai dedicar a sua vida ao engrandecimento do reino do seu Senhor. Como consequência, o Senhor vai cuidar dele, ele vai ter lugar para morar, ele vai ter proteção, ele vai ter lugar para comer, ele vai ter lugar para dormir, ele vai viver numa riqueza que ele não teria, mas ele não tem pretensões a não ser servir ao seu Senhor. Esse é o conceito por detrás. Dito isso, algumas atitudes que nós podemos ter, ou que deveríamos ter, para assumir mais um compromisso. Em primeiro lugar, assuma a responsabilidade de multiplicar aquilo que Jesus lhe confiou. Assuma a responsabilidade de multiplicar aquilo que Jesus lhe confiou. Lembrando de novo, versículo 14 e 18, diz que o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, ele reuniu seus servos, ele lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade de cada um deles. Ao primeiro entregou 5, ao segundo 2, ao terceiro 1. O servo que recebeu 5 começou a investir, ganhou outros 5. O que recebeu 2 também começou a investir, conquistou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o seu dinheiro, o dinheiro do seu senhor. Essa história, como eu já mencionei, é uma metáfora para apontar verdades do reino de Deus. E o Senhor distribuiu os recursos de forma proporcional à capacidade / treinamento. Às vezes a gente acha que eu preciso me comparar com outra pessoa, o que eu recebi, os recursos que eu tenho, o talento que eu tenho, as habilidades que eu tenho. Mas no reino de Deus, o que Jesus está dizendo é que aquilo que você tem hoje tem o mesmo desafio e a mesma expectativa de Deus em cima da sua performance, do seu comprometimento em cuidar daquilo que você recebeu. Se você recebeu 1, 2, 5, não importa. Mas quando você compara o que você tem com aquilo que o outro tem, que tem mais do que você, você precisa entender que o seu desafio é exatamente igual, e a expectativa de Deus sobre você é exatamente igual a que ele tem sobre aquele que recebeu 5. E quando você olha para aquele que recebeu menos, e você vê que a sua produção está maior, lembre-se que o desafio dele é exatamente o mesmo, proporcionalmente, àquele que você tem. Porque Deus, ele distribui responsabilidades e recursos de acordo com a capacidade momentânea. Essa não é uma capacidade estática. Veja que depois ele diz, você foi fiel naquilo que você tinha, agora você está preparado, você está num outro nível. Você mudou de nível. Você não tem mais necessidade de ser treinado com essa quantia, porque você já adquiriu experiência, você já melhorou a sua performance, você já desenvolveu novas habilidades, você já amadureceu o seu senso de responsabilidade e você está pronto para o próximo passo. Um dos inimigos que nós temos para crescer no reino de Deus é o nosso desejo de estabilidade. Deixa eu tocar um pouco nesse assunto com muito respeito, porque esse é um problema que ele é potencializado por nossa cultura local, que não é necessariamente uma cultura ruim. Os pais querem que os filhos passem num concurso, e alguns pais escolheram a escola dos filhos, quase a maioria, desde pequenininhos, pensando na escola que melhor prepara para um eventual concurso. Você sabe disso, não estou falando nada ofensivo, não tem novidade nenhuma aqui. Isso é uma cultura local de Brasília, é um valor aqui. Para que quando a pessoa tenha a estabilidade que o concurso proporciona, ela possa então começar a fazer aquilo que ela foi criada para fazer, os sonhos que ela tem, ou até o ministério, seja lá o que for. Qual é o risco disso? O risco é nós termos o tipo de mentalidade que o servo que recebeu um talento tenha. O que eu recebi é isso, é com isso que eu vou viver, é isso que a minha vida vai se organizar a partir disso, e eu vou viver isso até o fim da minha vida. Mas a primeira palavra que Deus tem para o ser humano quando ele o cria e coloca no jardim é: conquistem e dominem a terra. Deus colocou em nós uma marca dele. Deus criou o mundo. Deus é um empreendedor por excelência. E ele colocou o empreendedorismo em nosso coração. Nós vamos começar um movimento aqui na igreja que vai estimular o empreendedorismo. Porque nós precisamos nos adaptar à cultura do reino, que é a cultura do empreendedorismo. A cultura do reino não é a cultura de uma estabilidade que me dê segurança, porque toda segurança que nós precisamos está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. A nossa estabilidade é do lado de lá. E Jesus nos ensina que nós não devemos ajuntar tesouros aqui, mas ajuntar lá, porque lá não tem inflação, lá não tem corrupção, lá não perde valor, e a gente está acumulando para a vida futura que não termina. É como se a gente ganhasse dinheiro em reais, transformasse em euro e fizesse aplicação num bom banco na Europa. Se o nosso investimento estiver sendo construído lá, porque lá é mais seguro. Mas qualquer lugar do mundo que eu escolher não é nada seguro comparado ao reino de Deus. Então assuma a responsabilidade de multiplicar aquilo que Jesus lhe confiou. O que que Jesus lhe confiou? Primeiro, ele lhe confiou recursos financeiros. Mas ele lhe confiou a habilidade de fazer dinheiro. Lembra que eu li antes? É ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas. No Brasil se fala muito em distribuição de riquezas. Na minha humilde opinião, eu não sou economista, eu acho que passou da hora da gente parar de falar de distribuição de riquezas e começar a falar de produção de riquezas. A gente precisa ensinar o nosso povo a fazer riquezas. Mas isso é outra conversa. No reino de Deus, nós somos capacitados, nós recebemos investimento, nós recebemos recursos para que a gente use recursos que não são nossos para produzir em favor do reino. O problema da mentalidade da estabilidade é que eu penso naquilo que é suficiente para mim. Por que é que eu fico satisfeito com a estabilidade? Porque eu escolho algo que me dê o que eu preciso, que sobre um pouco e que me ajude a ter uma vida boa. Porque o meu foco sou eu. O que é que me leva para o empreendedorismo? Uma das coisas deveria ser a mentalidade de que eu sirvo a um Senhor, que eu sou totalmente dele e que eu vou usar os recursos dele para multiplicar o reino dele, para tornar o nome dele conhecido, para tornar ele engrandecido, porque eu invisto em algo de valor eterno. Isso é empreendedorismo. É claro que existe o empreendedorismo da carne, onde eu empreendo porque eu quero mais para mim, e eu nunca estou satisfeito. Mas o empreendedorismo sem corrupção é o desejo de produzir e crescer em favor do meu Senhor. Mas lembre-se, se eu faço menos do que eu posso, se embora eu esteja conquistando, isso não exige que eu me reinvente, que eu dedique, que eu me esforce. Por mais que eu tenha determinado resultado, eu sou negligente. Porque o que recebeu 5, conquistou 100%. O que recebeu 2, conquistou 100%. E o que tinha recebido 1, tinha que conquistar 100%. Porque ele podia. Porque ele tinha capacidade. Porque ele tinha recursos. Mas de maneira impressionante, a performance muda. Porque aqueles dois primeiros tiveram liberdade de multiplicar o investimento, mesmo sem uma cobrança presente. O Senhor não estava lá. A prestação de contas aconteceria em algum momento que eles não sabiam. Se demorasse mais, em vez de 5, teria 10. Se demorasse mais, em vez de 10, teria 20. Mas sabe o que determina a maneira como você vai agir? É a maneira como você vê o seu Deus. Porque a maneira como você lida com aquilo que te foi confiado determina o que você terá. Nós caímos no erro de pensar que eu fiz, eu multipliquei, eu conquistei, eu tenho o direito de usufruir. Mas eu fico olhando aqui nessa metáfora, que o momento de usufruir do que eu conquistei, não é determinado pelos servos. Porque o Senhor fala lá no fim, venha celebrar comigo. Agora chegou a hora de curtir, de comemorar, de celebrar. Quando o Senhor voltar, Ele vai te chamar para uma grande festa, para uma celebração. Ele vai te chamar para uma recompensa. Mas eu preciso olhar com seriedade aquilo que Deus me confiou. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, e que deve ser um desafio para a sua vida, e prepare-se para prestar contas daquilo que você recebeu, bem como daquilo que você conquistou. Porque às vezes nós estamos usando os recursos que Jesus nos confiou para nós mesmos. Às vezes nós estamos usando os recursos que Ele nos deu como se eles fossem nossos, para fazer o que nós queremos. E vamos ser sinceros, a maioria de nós usa quase tudo que recebeu para si mesmo, para suas causas, para os seus sonhos. Não temos postura de servo. Aqui em 25, de 19 a 25, diz: depois de um tempo, o Senhor voltou de viagem e chamou os servos para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. Ao servo que ele havia confiado 5 talentos, esse se apresentou, né? Com mais 5, e o Senhor... E ele disse: o Senhor me deu 5 talentos para investir, eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia, agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. E assim foi a mesma coisa com quem recebeu 2. E por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou, tive medo de perder o seu dinheiro e por isso escondi na terra, aqui está ele. Primeira coisa nesse texto que eu quero destacar é que haverá o dia de prestar contas daquilo que nós recebemos de Deus. Quer queiramos, quer não, quer gostemos da ideia ou não, quer nós acreditemos nisso ou não, esse dia chegará. Deus confiou algo na sua mão. E ele vai chegar um dia e vai dizer para você: então, o que é que você fez com isso? Aquela capacidade, aquele talento, aquele dom. Deus te deu capacidade de fazer dinheiro, mas você não está fazendo dinheiro. Porque você acha: não, eu não estou fazendo dinheiro porque eu não sou egoísta. Se você tem capacidade de fazer dinheiro e não faz dinheiro, você é negligente, porque Deus te deu essa capacidade para produzir recursos, só que não é para você, é para o reino dele. É para a glória dele. Então, se você foi criado com capacidade para se tornar rico e não se torna porque dá trabalho, você está em pecado. Porque a gente também foi afetado historicamente por uma cultura religiosa da virtude da pobreza. Não há demérito em ser pobre, mas também não há demérito em ser rico. O que Deus deu para cada um precisa ser multiplicado em qualquer nível que a pessoa esteja. Em vários países pobres onde nós atuamos, nós não produzimos nada parecido com Bolsa Família, etc., que eu acho que tem o seu papel, a sua importância. Mas o que nós fazemos é tentar produzir desenvolvimento. Ao invés de fornecer algum recurso com o qual a pessoa conta todo mês, a gente gera um microcrédito para que a pessoa comece um empreendimento, e a gente dá treinamento para que ela comece a ter o seu recurso. E ela precisa pagar de volta. Não é porque a gente precisa do dinheiro, mas porque aquele recurso gera maturidade e responsabilidade na pessoa. E claro que alguns não conseguem, claro que muito dinheiro não volta, mas aquele que volta é reinvestido em outras pessoas que também precisam de um começo. Agora nós estamos apoiando um projeto de aceleração de startups no campo missionário. Porque nós queremos ver pessoas que vão para o campo missionário produzir recursos, transformar realidades. Porque só dar dinheiro não resolve. Você precisa gerar empreendedorismo. Porque isso gera transformação social. Porque quando Jesus chega, tudo precisa mudar. Novas coisas começam a acontecer. E um dia nós vamos prestar contas. O efeito da conquista de quem recebeu 5 talentos foi o mesmo de quem recebeu 2. Quando ele chega para prestar contas, ele ouve exatamente a mesma frase do seu senhor: servo bom e fiel, você foi fiel nessa pequena quantia, nessa pequena responsabilidade. Para eles era muito grande, mas para o senhor era pequeno. Ele diz: nessa pequena responsabilidade que você teve, você foi fiel, agora eu vou te dar responsabilidades muito maiores. Ele fala isso para quem tinha 5 e para quem tinha 2. Significa que quem tinha 5 vai ter mais depois do que quem tinha 2? Não, não significa. Porque a recompensa, a palavra de bênção, de encorajamento, de reconhecimento é exatamente a mesma. Deus premia a fidelidade. Você não precisa impressionar, você só precisa fazer aquilo que você pode, aquilo que você sabe, aquilo que Deus te capacitou. Agora, fazer menos do que você pode é negligência e, portanto, é pecado. Às vezes nós temos a tendência de comparar o quanto nos foi dado Mas Deus quer saber o quanto nós somos fiéis naquilo que Ele nos deu. Há ciclos na vida, há estações na vida. E claro que o resultado de uma estação influencia na próxima estação. Mas nunca esqueça que a recompensa é no reino dos céus. Porque nós não estamos falando desse mundo, Ele está nos ensinando a entender o outro reino. Os dois primeiros servos, eles entenderam que os recursos que o Senhor lhes tinha dado eram recursos para investir no reino, e eles prestam contas não só do que eles receberam, mas também do que eles conquistaram, e eles entendem claramente que tanto o que eles receberam quanto o que eles conquistaram pertence ao Senhor, porque eles mesmos pertencem ao Senhor. Mas o servo que recebeu um talento, ele tem uma outra atitude. E eu volto a repetir, a visão que eu tenho do meu Senhor determina o meu esforço para conquistar em favor dele. O último servo, ele fala do Senhor com uma visão que os outros não tinham. Ele diz: eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. Eu sei que o Senhor não respeita o direito de quem conquistou. Sabe por que essa fala? Esse homem, ele está buscando recompensa pessoal. Ele recebe um talento, um valor em dinheiro, e ele diz: se eu gastar o meu tempo produzindo para o meu Senhor, eu não vou ter tempo para produzir para mim. E se eu fizer um investimento de alguma maneira que não seja bem sucedido, ele vai me punir. Então eu não tenho tempo na minha vida para gastar para ele. Se ele quer, ele que produza, porque ele colhe onde ele não plantou. Porque a gente que trabalha, ele que fica com tudo. Ele tinha um tipo de justiça própria, ele tinha um tipo de sentimento de tristeza em relação ao seu Senhor, porque ele se considerava dono do que era seu. Se eu me considero dono do que está em meu poder, eu jamais vou trabalhar para ele, porque eu quero trabalhar para mim. Mas o efeito de trabalhar para mim é ser colocado para as trevas exteriores. Jesus diz: quem tentar preservar a sua vida, as suas coisas, esse vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a achará. Ele está dizendo que no reino de Deus funciona o contrário. Não dá para você ser membro do reino e ter a cultura do outro reino. O problema é que o terceiro servo, ele foi contaminado pela cosmovisão, pela cultura desse reino, onde é meu, é para mim, são as minhas coisas. Mesmo assim, Deus lhe deu oportunidade. Talvez a gente aqui, para ser muito sincero, a gente esteja mais afetado pelo tipo de pensamento do servo que recebeu um do que recebeu cinco e dois. É bastante provável. É só por isso que eu preciso tirar um tempo maior para falar de dízimos e ofertas. É só por isso que nós passamos pelas tensões que nós passamos. É só por isso que nós vivemos com angústias, com crises na vida, porque nós estamos preocupados conosco mesmos. Nós não nos vemos como servos que vivem em favor dele. O seu dom é muito mais para o reino do que para você. A sua profissão, ela tem que beneficiar o reino e não tanto você. Ou você é servo dele, ou você se serve dele. Em terceiro lugar, decida consciente do impacto de suas escolhas sobre o seu futuro. Meu tempo já acabou. Eu vou resumir a ideia aqui de uma maneira bem objetiva. O texto aqui diz que o último servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor era daquele jeito, então eu enterrei, o que é seu está aqui. E ele recebe de volta, lancem esse servo inútil para fora. A diferença entre o servo comprometido e o negligente é que um mostra resultado, o outro tem justificativas. Só tem duas razões para a gente não ser bem sucedido. Ou porque nós temos aquela visão equivocada que eu já mencionei, do nosso Senhor. Ou porque nós temos medo. O medo do fracasso muitas vezes nos paralisa. O medo de fracassar quase sempre denuncia a minha falta de confiança em Deus. Mas 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a investir de maneira sábia, estratégica, para o reino de Deus. Mais um compromisso é um desafio para que você pare de preocupar-se tanto com as suas coisas. Nós oramos muito quando nós temos um filho com problemas, mas a gente provavelmente não ora tanto assim pelo Amilson, que está cheio de problemas talvez maiores do que o que nós temos. Nós oramos muito para conquistar, mas porque nós queremos conquistar para nós, a nossa casa, no lugar que nós queremos, que tem as facilidades próximas que nós desejamos. Depois nós queremos que em casa tenha as coisas que nos dão o conforto que nós desejamos. E boa parte da nossa vida é voltada para nós mesmos. É o papel do servo que recebeu um talento. Mas Jesus chama você para ser um empreendedor, para conquistar, para viver para Ele, para entregar e dedicar a sua vida exclusivamente para Ele. Faz sentido para você? Eu quero fazer duas orações. Uma eu quero fazer por você, que nessa manhã admite que precisa dar mais um passo, que precisa mudar a cosmovisão, que precisa mudar o sistema de valores e passar a ver-se como sendo propriedade de Jesus. Não é no carro que tem que ter um plástico dizendo propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Você é que precisa ser propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Porque tudo que estiver relacionado com você será dele. Nessa manhã eu quero orar por pessoas que admitem e querem dar o próximo passo. Mas eu quero fazer uma oração também por pessoas que nessa manhã precisam dar o primeiro passo de dizer: Senhor, eu entendi, e hoje eu quero me tornar propriedade do Senhor. Eu quero receber Jesus como Senhor. Por isso a Bíblia diz: aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor, porque Senhor é dono, é proprietário. Então não é uma proposta para você fazer um upgrade nas suas sensações, ter um upgrade nas suas conquistas, ter um upgrade nas suas vontades, mas é para você fazer um downgrade, para você dizer: Senhor, eu abro mão, eu me rendo, eu me torno propriedade do Senhor. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Eu quero orar primeiro por essa última oração que eu falei. Se você reconhece que você precisa de Jesus, se você quer Jesus na sua vida, se você quer entregar-se a Ele, eu quero que você faça a oração comigo. Eu vou pedir que todos repitam comigo, e você que nos acompanha pela internet pode repetir também. Diga em voz alta: Senhor Jesus, nessa manhã eu me rendo a Ti, eu abro mão do controle e eu me torno Seu. Por favor, assume a minha vida e eu me comprometo a usar tudo que o Senhor me der em favor do seu reino, para servir ao Senhor. Nessa manhã, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você entendeu isso claramente hoje, ou se você já fez isso no passado, mas se afastou de Jesus, foi viver o seu projeto, mas você está aqui nessa manhã, ou nos acompanha nessa manhã pela internet, e sabe que precisa voltar para Jesus, eu quero orar por você. Para eu poder incluir você nessa oração, levante sua mão bem alto, mantenha ela erguida, enquanto todos estão orando, feche seus olhos, ergue sua mão bem alto, mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório são pessoas dizendo: Jesus, eu te recebo, eu volto para casa, ou eu quero começar contigo. Recebes no teu reino, transforma suas vidas, marca suas vidas com teu amor e tua graça, que eles nunca mais sejam os mesmos, que eles possam viver para ti, que essa compreensão de que eles são seus possa durar para sempre, e que o teu Espírito Santo os batize de maneira que eles sejam cheios do teu poder, da tua graça e da tua autoridade, em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão, quero fazer mais uma oração. Você já faz parte do movimento, você já está envolvido, mas você ainda vive para si, você sabe disso. As contas ainda não estão fechando pelos cálculos do reino, mas hoje você quer dizer: Jesus Cristo, tudo que eu tenho é teu, eu quero começar de novo. Diga isso para ele, eu quero orar por você. Senhor Jesus, ouve a oração dos teus filhos agora. Nós precisamos dar um passo a mais. A gente não vai conseguir resolver tudo, a gente não vai mudar em tudo que a gente percebe que precisa, mas nós queremos dar o próximo passo. Nos ajuda a fazê-lo, em nome de Jesus. Cuida dos teus filhos, dá-lhes ousadia para avançarem e a viverem os teus propósitos, em nome de Jesus,